da Mantiqueira, mais de 30 cidades que recebem o nosso sinal. Que bom ter essa companhia logo cedinho nessa quinta-feira. Você de São João da Boa Vista, você de Águas da Prata, você de Divinolândia, de Poços de Caldas, de Andradas, Ibitúria de Minas, Santa Rita de Caldas, Ouro Fino. Enfim, são várias cidades que recebem o nosso sinal e é muito bom ter a sua companhia, você que nos ouve na frequência em 100.5 FM ou você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram ou pela Alexa, né? Só falar para a Alexa tocar aí a Nova Brasil Mantiqueira, ela vai tocar para você a nossa programação. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação para você começar o dia muito bem informado. E a gente começa com as notícias da polícia na nossa região, gente, olha só. A Polícia Militar de Andradas prendeu ontem um jovem de 19 anos que conduzia uma motocicleta irregular e tentou fugir da abordagem. O caso aconteceu durante ações preventivas de trânsito na região da Rua Martinelli, onde os militares avistaram a moto circulando sem retrovisores e com uma placa ilegível. Ao receber a ordem de parada, gente, na rua Adelfim Moreira, o condutor desobedeceu e realizou uma manobra brusca, colocando em risco a equipe policial. Ele foi contido após resistência, viu, gente? Durante a ocorrência, os policiais constataram que o jovem era reincidente. Ele já havia sido detido por direção perigosa em outras situações, incluindo um registro recente em Ibitúria de Minas, quando foi abordado enquanto empinava uma moto sem placa pelas ruas de Ibitúria de Minas. A moto foi apreendida por diversas irregularidades, mudança da cor não autorizada, placa amassada ilegível, ausência de retrovisores, além de pneu traseiro desgastado. O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado do Detran. O rapaz foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Bom, agora falando sobre polícia, gente, mas com uma notícia boa, olha só, o pelotão da Polícia Militar de Jacutinga foi reinaugurado ontem em uma cerimônia que marcou a entrega oficial das obras de reforma e apresentação da nova identidade visual da Polícia Militar. O evento reuniu autoridades civis e militares, além de representantes da comunidade. O prédio passou por melhorias que tornam o espaço mais organizado, confortável e adequado para o atendimento ao público. Segundo a Polícia Militar, o objetivo é ampliar a qualidade dos serviços prestados e oferecer melhores condições de trabalho aos agentes de segurança pública. Durante a solenidade, também foram apresentadas novas cores institucionais da polícia, uma viatura totalmente padronizada, simbolizando o processo de modernização do policiamento no município. A cerimônia contou com a presença de comandantes regionais, autoridades do Ministério Público, Polícia Civil, Executivo e o Legislativo Municipal, além de homenagens a moradores e empresários que contribuíram para os projetos locais. Segundo o comandante do pelotão, o Tenente Megali, com a reforma concluída, o pelotão de Jacutinga passa a oferecer uma estrutura mais moderna e funcional que amplia os trabalhos e o compromisso com a segurança pública e o atendimento à população de Jacutinga. Está aí para você as imagens, né, dessa reinauguração ontem do pelotão de Jacutinga, né, que está mais moderno e vai poder atender aí a população de Jacutinga, o trabalho da Polícia Militar por lá. São 7 horas e 44 minutos. A gente fala agora sobre oportunidade, gente. Olha só. O SAMAI de Mogi Guaçu abriu inscrições para o processo público destinado ao preenchimento de 19 vagas efetivas em diversas áreas. E os interessados podem se inscrever até às 9 horas da noite do dia 16 de janeiro, exclusivamente pelo site publicconsult.com.br. As contratações serão realizadas sob regime de consolidação das leis de trabalho, né, a CLT, e os salários variam entre R$ 1.587,77 a R$ 6.058,34. O concurso vai contar com prova objetiva para todos os cargos, prova prática para as funções específicas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro. O edital completo encontra-se disponível no site da Prefeitura de Mogi Guaçu. Uma baita oportunidade para você que está em busca de trabalho. São 7h45, gente. Vamos para São João da Boa Vista agora falar sobre saúde. A partir de hoje está disponível em todas as unidades de saúde de São João da Boa Vista a vacina contra o vírus sincicial respiratório. A imunização é destinada exclusivamente a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, podendo ser administrada até o final da gestão, tá? Em 2025, São João confirmou 19 casos em crianças menores de 1 ano e outros 9 casos em crianças entre 1 e 4 anos. Também registrou um óbito por um bebê menor de 1 ano em decorrência da infecção. O vírus respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos, viu, gente? A vacina oferece total proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo aí a hospitalizações. Então, você de São João da Boa Vista pode procurar todas as unidades de saúde para você se vacinar contra esse vírus, né? Que infelizmente mata crianças, gestantes, enfim. A partir de hoje está liberada as vacinas em São João da Boa Vista. São 7h46, vamos saber como é que fica o tempo para a região da Mantiqueira nessa quinta-feira.
Jornal Nova Brasil e o tempo. Oferecimento Cervejaria Marble Dragons. Se for dirigir, não beba.
Nesta quinta-feira, o tempo fica instável, o céu fica parcialmente nublado a nublado, com possibilidades de pancadas de chuva, tempestades isoladas e ventos que ficam moderados a fortes, com rajadas significativas. Viu, gente? A temperatura mínima prevista na região é de 14 graus e a máxima de 31 graus. Em Andradas, no sul de Minas, mínima de 16, máxima de 28 graus. Já em Cabo Verde, mínima de 21, máxima de 26. No Leste Paulista, São João da Boa Vista, com mínima de 16, máxima de 28. E em Pirassununga, mínima de 17, máxima de 30 graus. Calorão para o pessoal de Pirassununga. Dá para aproveitar a Cachoeira de Emas lá, maravilhosa, né, gente? Pessoal de Pirassununga, bom dia para o pessoal que acompanha a gente por lá. E agora a previsão para toda a região sudeste.
E agora, o tempo e a temperatura.
A previsão da região sudeste do país nesta quinta-feira 11 é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva em algumas localidades. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas no período da manhã, que atingem todos os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, como também quase todo o território de Minas Gerais, exceto o Sul Mineiro. O dia é de muitas nuvens em toda a região, exceto entre as regiões de Assis e Campinas até o litoral de São Paulo, em que o céu é de poucas nuvens. A possibilidade de chuvas isoladas atingem desde o Triângulo Mineiro, o Vale do Rio Doce, até o norte de Minas no período da manhã. À tarde e à noite, as chuvas ganham força e estão previstas pancadas com trovoadas isoladas. No Espírito Santo, as pancadas de chuva ocupam o estado ao longo do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18 graus Celsius em São Paulo e Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a até 33 graus Celsius no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura.
Agora na Nova Brasil, cotação do café. Oferecimento Chupé Andradas, cooperando, construindo e crescendo junto com você.
São 7 horas e 49 minutos. O mercado disponível de café na região registrou alto. O café tipo 6 fechou ontem em R$ 2.285, a saca de 60 quilos. O café tipo 7 fechou em R$ 2.240, também a saca de 60 quilos. O café tipo 6, bebida riada, fechou em R$ 1.960, a saca de 60 quilos. E o café tipo 7, bebida Rio, fechou em R$ 1.558, a saca de 60 quilos. Fonte, Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais. E agora para você, a cotação da maior cooperativa do mundo, a Coxa Chupé.
Confira agora a cotação do café.
O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a US$ 372,30 de dólar por libra peso, 355 pontos de alta, o que equivale a uma alta de 0,96%. O dólar fechou cotado a 5,46, com 0,51% de alta. E o café fino coxo pé, o nosso café, fechou cotado até R$ 2.363. Excelente quinta para você, um ótimo dia. Amanhã, claro, chegamos para trazer mais informações aqui no Painel Rural Coxo Pé. Um grande abraço e até amanhã.
Jornal Nova Brasil. Mantiqueira.
São 7h50 e você confere após o intervalo. Câmara de Andradas encerra o ano legislativo com votações importantes e eleição da nova mesa diretora. A gente traz tudo para você após o intervalo. Em Ipuyuna, a temperatura deve atingir 26 graus de máxima. Nesta quinta-feira a gente volta já já.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Mais saúde em 100 dias. A prefeitura enviou um ônibus para Pouso Alegre com 46 pacientes que estavam na fila aguardando a reposição de aparelhos auditivos. Os pacientes puderam realizar novos exames e atualizar o aparelho, possibilitando uma melhor qualidade de audição e qualidade de vida. 100 dias de gestão. Trabalho, resultados e verdade.
Você sintoniza.
Nova Brasil.
Em Poços de Caldas, a Alcoa celebra 3 anos da instalação do filtro prensa. Esse marco está alinhado aos objetivos de longo prazo da companhia e sua estratégia global de sustentabilidade. A tecnologia possibilitou a transição do sistema de disposição de resíduos de bauxita de úmido para seco, fortalecendo a eficiência ambiental e a gestão responsável dos recursos. O filtro prensa também impulsiona novas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento voltadas à aplicação do resíduo, promovendo a economia circular e deixando um legado positivo para as próximas gerações.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unify isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unify. Todos os sonhos se encontram aqui.
Toca na Nova Brasil.
Siga arroba Sicoobi Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Você sabia que os vereadores da Câmara Municipal de Andradas não trabalham só no dia da sessão? O trabalho deles acontece durante toda a semana, ouvindo moradores, visitando bairros, acompanhando obras e fiscalizando serviços públicos. Cada projeto de lei, indicação ou requerimento nasce dessas conversas com a comunidade, sempre com o objetivo de melhorar a vida dos andradenses. Na Câmara também são realizadas reuniões de comissões, eventos da Escola do Legislativo e ações educativas que aproximam o cidadão do poder público. Acompanhe tudo pelas redes sociais ou pelo site oficial Câmara Municipal de Andradas. Trabalho, fiscalização e compromisso.
Você está ouvindo Jornal Nova Brasil, Mantiqueira.
São 7h54. A mesa tá meio doida hoje aqui, né, gente? Olha só, são 7h54. Vamos falar sobre Câmara Municipal?
Dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Andradas. No ar, pela Nova Brasil FM, Câmara em Destaque. Trabalho, fiscalização e compromisso com você.
A Câmara Municipal de Andradas realizou ontem a última sessão ordinária do ano. A reunião começou com a entrega de moções de aplausos a diversas personalidades que se destacaram ao longo de 2025 em diferentes áreas do município. Destaque para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura, junto com a Emater, que receberam a moção pela organização do concurso de café de Andradas. O secretário Erivelto Siqueira falou sobre o reconhecimento. Vamos ouvi-lo.
Junto com a Associação lá da Serra dos Limas, que foi a organização do 7º concurso de qualidade dos cafés de Andradas. Então a gente fica muito feliz de estar recebendo essa premiação, tanto a nossa secretaria, a nossa equipe da secretaria, a Emater também, que faz parte desse reconhecimento, e também pela associação. Muito bom ser esse reconhecimento, e isso fortalece ainda mais o nosso trabalho junto aos cafeicultores.
Tá aí, né, a fala do Erivelton, gente. Olha só, em seguida foram discutidos e votados vários projetos de lei, entre eles que ganhou destaque o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar proveniente de excesso de arrecadação destinado à Santa Casa de Andradas. A sessão também foi marcada pela volta do vereador Regis Basso, que estava ausente por motivos de saúde. Regis Basso falou com a Nova Brasil, vamos ouvir.
Agradecer as orações, os apoios que a gente recebeu, né? Eu passei por uma cirurgia, depois alguns procedimentos. Hoje, graças a Deus, me sinto bem melhor, né? Já estamos quase 100% aí, estamos 99%. Mas mesmo afastado, a gente não deixou de trabalhar, né? A gente estava trabalhando pelo telefone, contatos em Brasília, Belo Horizonte, onde encarretou várias emendas que chegaram, estão sendo pagas, né? Inclusive hoje aqui vai ser votado mais uma de 1.200.000 para a saúde. E prometo aqui a você, né, que na semana que vem a gente vai estar fazendo um balanço, sem dúvida nenhuma, do nosso trabalho. Quero agradecer a você, Felipe, a Nova Brasil, pela transparência e a preocupação de vocês em levar a verdade à população.
Bom, a pauta também incluiu a leitura de projetos relacionados à abertura de créditos orçamentários, à prorrogação do Plano Municipal de Educação, ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, estavam previstas as votações de projetos que atribuem nomes à quadra esportiva, à Unidade Básica de Saúde e à futura creche da Avenida Procópio Estela. O presidente da casa, Ademir dos Santos Pérez, fez um balanço sobre a sessão. Vamos ouvi-lo.
Esse ano foi um ganho muito grande para a Câmara Municipal de Andradas. Quantas coisas, né, evoluíram, quantas coisas nós conquistamos, né? Leis importantes para Andradas, que é a lei impositiva, né? E outras leis dos vereadores, né, cada um apresentaram isso, e foram muitas. E a Câmara mostrou que tem capacidade e competência para ser uma Câmara independente, autônoma. Isso que é importante. E o que nós queremos agora para o próximo ano é mostrar para a população que nós podemos fazer mais serviço para a população. São vários serviços que nós podemos fazer, e é o que nós vamos fazer, Felipe. Então hoje nós tivemos aí uma sessão de moções, nós tivemos uma lei importantíssima pela situação que se encontra no hospital. A diretora me procurou por telefone, tudo, conversou. Os vereadores teve a sensibilidade realmente de estar votando urgentíssimo, né? Pedimos para que separasse do montante de outras emendas e votamos para poder estar aí salvando praticamente o nosso hospital. Então eu vejo com bons olhos, eu vejo com um crescimento muito grande, né? E eu fico satisfeito, né, entregando a presidência da Câmara com satisfação de ter conseguido muitas coisas para nós andradense.
Ainda durante a sessão, os vereadores elegeram a nova mesa diretora, que estará à frente dos trabalhos legislativos em 2026. Em chapa única foram escolhidos Antônio Carlos Ubiguá como presidente, Diego Felisberto dos Reis como vice-presidente e o Gustavo Xavier como secretário. Vamos ouvir.
Estou muito feliz, sei da responsabilidade que é a gente estar aí assumindo o poder legislativo, mas a população de Andradas pode ter certeza que trabalharemos com muito amor, com muita garra, honestidade, para que nossa Andradas sempre caminhe para frente. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar com parcerias com o executivo, e isso pode ter certeza que essa parceria vai somar para melhorar para a nossa cidade. Então, população de Andradas, agradeço aí a confiança, principalmente dos meus eleitores, e pode ter certeza que essa nova diretoria que teremos aí a partir do ano que vem será para continuar dando esses frutos que tivemos em 2025. Então, conte comigo, estou aqui muito motivado, feliz, né? Agradeço também a minha família por estar sempre me apoiando. Eu sinto a falta dos meus pais, não tá aqui, mas de algum lugar estão me olhando, estão torcendo por mim, né? Orgulhoso de onde que eu estou, né? E por eles, por minha família, que eu vou honrar a cadeira aqui no Legislativo e fazer o meu melhor para que a nossa Andrada se orgulhe um dia, né, do vereador Biguá.
É uma responsabilidade muito grande, ainda mais para um jovem, né? É o vereador mais jovem da história de Andradas. Mas eu carrego isso com muita humildade, com muita simplicidade, como eu sempre desempenhei meu trabalho. Então eu vou continuar dessa forma, sempre lutando pelo povo de Andradas. Agora a juventude tem um representante também na mesa diretora, como eu como vice-presidente. Então deixo que meu mandato sempre à disposição de todos. Vou sempre continuar trabalhando pela saúde, pela educação, pela segurança pública e por toda a nossa cidade de Andradas.
Bom, é uma honra, né? Agradeço também pelos votos de todos os outros vereadores, foi unânime. E eu estou como secretário, já tive, né, esse cargo também na mesa. E nós vamos seguir em frente, fazendo o melhor para a população de Andradas, fazendo um trabalho com transparência, com seriedade, com dinheiro público, fiscalizando o executivo, da mesma forma como um vereador que não pertence à mesa. Então, com certeza, nós estamos de portas abertas aqui para todo cidadão que tiver alguma ideia, alguma sugestão, né, tiver alguma crítica também. Nós temos que ter os ouvidos abertos para as críticas também, que muitas vezes vai poder ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho. Então, nós queremos dizer que a nossa Câmara vai continuar firme, trabalhando em prol da população.
Tá aí, né, a mesa diretora, então, falando sobre as perspectivas, né, para o próximo ano, né, desejar aqui os parabéns para os três, né, para o Biguá, para o Diego Felisberto e também para o Gustavo Xavier, que vão estar compondo aí a nova mesa diretora. A sessão foi realizada no plenário da Câmara, gente, e marcou, então, o encerramento das atividades legislativa desse ano. O Ademir Pérez então falou com a gente também sobre esse encerramento, né, e também sobre a questão da nova mesa diretora. Vamos ouvi-lo.
Dever cumprido, sem dúvida nenhuma. Me sinto dever cumprido e conseguir com os vereadores. Nunca nesse ano tiveram uma discussão, né? Nunca trouxe debates políticos de fora para discutir aqui. Aqui é um local de trabalhar para a população. É isso que eu queria e é isso que eu consegui. Fazer a amizade de todos, não ter a diversidade de poder dizer esse é contra, esse é a favor, não teve isso. Quer dizer, são todos a favor dos problemas inerentes à nossa comunidade.
Está aí a fala do presidente da Câmara, Ademir dos Santos Pérez. Toda a sessão da Câmara está disponível no site da Câmara Municipal e também no YouTube e no Facebook. Você pode acompanhar na íntegra e o resumo, claro, aqui na Rádio Nova Brasil.
Você ouviu pela Nova Brasil FM, Câmara em Destaque. Trabalho, fiscalização e compromisso com você. Câmara Municipal de Andradas.
São 8 horas e 3 minutos para você que nos acompanhou. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais notícias pelas redes sociais da Rádio Nova Brasil. Acesse @ Nova Brasil, _ Mantiqueira no Facebook, no YouTube, também no Instagram e de hora em hora na nossa programação com Nova Brasil Mantiqueira Informa. Eu te encontro amanhã a partir das 7h30 da manhã. Claro, vou estar aqui contando com o carinho da sua audiência. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291. Nova Brasil.
A organização Vicente Salles atinge mais de 80 cidades no sul de Minas e leste paulista, com mais de 3 milhões de ouvintes. Aqui sua marca acontece. Anuncie sua empresa ou produto na organização Vicente Salles. Parabéns às cidades aniversariantes do mês de dezembro: Bueno Brandão, Bom Repouso, Congonhal, Ipuyuna, Tocos do Mogi e Espírito Santo do Pinhal.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
Um pub cervejeiro no meio da maior região vinícola de São Paulo. Somos a cervejaria Marble Dragons, em Santo Antônio do Jardim. Boa cerveja, ótimo papo e um lugar muito especial. 15 torneiras e um cardápio no ponto certo. Ambientes externos e internos. Descubra! A Marble e o Jardim lhe esperam de braços abertos. Ah, ligue e marque sua festa de final de ano com a gente. Acesse a Marble Dragons nas redes sociais. Se for dirigir, não beba.
Operada, resultado. Pode ver, tá no Sicoobi Agrocred. Tá em você, é no trabalho, no sonho, no querer. Tá no Sicoobi Agrocred. Tá em você.
Siga arroba Sicoobi Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Você ouve
Nova Brasil Mantiqueira,
100,5 FM.
Em 2025, a Secretaria de Obras entregou resultados que fortaleceram o campo e melhoraram a mobilidade em Andradas. Foram mais de 70 pontes reconstruídas e reformadas e manutenção constante das estradas rurais em todas as regiões do município. A frota também cresceu com a chegada de 3 Prattle, 2 rolos compactores, 2 retroescavadeiras, equipamentos que ampliam a capacidade de trabalho e aceleram as melhorias. Prefeitura de Andradas. Trabalho que conecta, protege e impulsiona o desenvolvimento. Gestão com responsabilidade.
Todo mundo acha que está seguro em casa só porque está cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure, você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
youtube.com/@NovaBrasilVideo.
Programas, entrevistas, performances ao vivo.
youtube.com/@NovaBrasilVideo.
8-8, Camilo.
Se valer a decisão da comissão do Senado, vai levar pelo menos 5 anos para que a jornada de trabalho seja reduzida para 36 horas. No ano que vem, a carga horária cairia de 44 horas para 40 horas semanais. A partir daí, ela seria reduzida mais 1 hora a cada ano, até chegar nas 36 semanais. E detalhe, a jornada vai diminuir, mas o salário vai continuar o mesmo.
Amor, daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido.
Às 8:09, Mayla.
Heródoto, refrigerantes de zero açúcar são tão ruins para o fígado como os adoçados, segundo pesquisa desenvolvida no Reino Unido. Eles podem provocar acúmulo de gordura no fígado e até mesmo morte com a falência do órgão.
8:09, nossa sugestão de enquete para você opinar hoje é o seguinte. A Câmara dos Deputados recusou a cassação dos mandatos de Carla Zambelli e de Glauber Braga. A Câmara acertou ou errou? Cláudia, como é que as pessoas, então, opinam também a respeito desse assunto aqui?
Heródoto, a enquete já está disponível no nosso canal no YouTube, Jornalismo Nova Brasil, ou pode mandar a sua opinião no WhatsApp 11 943 805 100.
Agora são 8:10. Olha, a elite do funcionalismo público não dá moleza. Agora, conselheiros da Fazenda Nacional vão poder receber auxílio periculosidade. através apenas de uma portaria. O conselheiro pode reivindicar o pagamento mensal se provar que corre risco. A pergunta é o seguinte: qual é o risco que corre a pessoa que paga imposto nesse país, hein?
Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada.
Começa ao meio-dia, 8h10, Maíra.
Heródoto, advogado
parece
do Rio.
Parece o Mauro Sagrafé, começa ao meio-dia aqui.
Olha só, advogados do Rio de Janeiro estão livres agora da gravata e do paletó durante o verão carioca. Eles vão atuar nas repartições públicas fluminenses com uma roupinha mais adequada para o verão. Só que a decisão não esclarece se eles vão poder trocar o sapato também por um par de havaianas, Heródoto.
Basta trabalhar para comprar na...
Do caldo, só o velho sabe o que é isso aqui. 8 horas e 11 minutos. O café sobe 75% em 2 anos, o preço. A alta começou bem antes das tarifas impostas ao produto pelo Donald Trump. Então por que subiu? Dólar alto, expansão das exportações, refletiram nas gôndolas dos supermercados. Com isso, em alguns lugares, ele está tão caro que o pessoal, em vez de servir café, serve chá-fé.
Café quentinho em cima do fogão. Chuva miúda caindo, peneirando, molhando o chão.
Essa daí é Inesita Barroso. 8 e 12.
Número de feminicídios registrados até o final de novembro em Pernambuco já superou os registros de todo o ano passado. De acordo com os números da Secretaria de Defesa Social, até agora 82 mulheres foram mortas de forma violenta pela condição de gênero desde o mês de janeiro.
8 e 12, Camilo.
Justiça de São Paulo decide que moradora que invadiu área de preservação ambiental no Guarujá não tem direito a água nem esgoto. A justiça entendeu que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo de defesa ambiental.
8 e 12.
Tempo ok, meteorologia, na Nova Brasil.
Heródoto, ainda temos uma condição de chuva para o sudeste do Brasil, mas ela deve acontecer principalmente entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. E pode chover também em Goiás, Distrito Federal, estado de Mato Grosso. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro seguem com uma condição de tempo mais firme, só que vale destacar que ainda tem potencial para rajadas de vento de 50 a 60 km por hora, um pouco mais baixo que ontem, mas que ainda pode provocar alguns transtornos pontuais. No Nordeste, tempo firme e temperaturas elevadas à tarde. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, para a Rádio Nova Brasil.
Agora às 8 horas e 13 minutos. Os perus estão em festa na Câmara Municipal de São Paulo. Cada um dos funcionários vai ganhar um vale peru no valor de R$ 2.000. Eles já tinham sido agraciados com vale refeição de R$ 95. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: e os professores? E os guardas municipais? E os funcionários do posto de saúde? O que é que eles vão ganhar? Vão ganhar um vale urubu? Esse aí é o Pixinguinha tocando urubu malandro. Por isso nós botamos aí. 8 horas e 14 minutos, Cláudia.
Heródoto, o número de casamentos volta a crescer no Brasil, mas segundo o IBGE, os casórios ainda não atingiram o patamar anterior à pandemia da Covid-19. Noivos estão assustados com o aumento do custo de vida e a perda de emprego. Muitos preferem ficar só no namoro.
Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira.
Foi de 14. Olha, não é a primeira vez. Uma ação popular tirou do ex-presidente Bolsonaro os 8 assessores de 2 carros que todo ex-presidente da República Federativa do Brasil tem direito. O autor alega que ele está preso e por isso não precisa dessa vantagem. O mesmo aconteceu com o ex-presidente Lula, quando ele esteve em Curitiba. Foi retirado, mas seus advogados conseguiram a volta da benesse. 8 horas e 15 minutos. 8 e 15. Mayra, vamos com as informações então aí na área empresarial.
Vamos, Heródoto. Olha, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, ao deixar o mandato, defendeu a privatização dos Correios. Ele é filho do ex-vice de Lula, José Alencar. No lugar dele, o empresário Paulo Scaff é que volta a dirigir a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Agora são 8h15. Atualmente se chama ciclone extratropical. Já ouvi isso aqui em tudo quanto é lugar. Antigamente chamava ventania. Ela, agora não, é ciclone extratropical. É ventania. O fato é que ela foi responsável pelo desvio de 93 voos no aeroporto de Congonhas ontem, hein? Segundo a ENA, a concessionária, foram 45 pousos e 47 decolagens. Alguns passageiros até filmaram, se assustaram tanto que o avião balançou.
Foi por medo de avião. E eu segurei pela primeira vez a tua mão.
8h16. Três embargadores da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro são duramente punidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Eles vão ser aposentados e vão receber o pagamento até o final da vida. Eles burlavam a lei para incluir empresas e ONGs em cadastros e recebiam benefícios. Os pagamentos eram feitos através de escritórios e advocacia dos seus familiares.
Família!
Essa família é mais unida e muito louca.
8h17, Mayra.
Heródoto,
você gosta da punição? Tá punido. Vai ficar aposentado pro resto da vida.
E olha só, falando das bolsas de valores, o Ibovespa fechou ontem com alta de 0,69% e atingiu 159 mil pontos. O dólar subiu 0,62% e está cotado a R$ 5,47. O euro também fechou em alta de 1% e está cotado a R$ 6,38, Heródoto.
Opa, subiu o ouro então? Bom, é o euro, né? Agora 8h17, vamos lá para o portal de transparência da Câmara dos Deputados, para que a gente possa então ver a prestação de contas lá. A deputada Gisela Simona viajou para Santander da Espanha, até não é no banco, hein? Ela viajou para a cidade de Santander da Espanha. Ela foi participar da 10ª edição do Global Youth Leadership Forum. Olha que chique, Global Youth Leadership Forum. A deputada Gisele Simona gastou R$ 18 mil com acomodação. E não temos aqui a passagem aérea que ela não... Tem aí, Camilo?
A gente tem sim aqui pesquisando a passagem dela. Ela gastou somente R$ 18.603 de passagem e atualizando as diárias, aí sim foram R$ 11 mil.
Estou somando um pouco, dá uns R$ 29 mil por aí.
R$ 29 mil.
Cláudia, põe a vinheta.
Peroba nele, que beleza!
Ok, agora são 8h18, vamos com as informações então aqui do nosso impostômetro para a gente se acalmar. Até o presente momento, quanto nós já pagamos de imposto no Brasil? 3 trilhões 734 bilhões de reais. 3 trilhões 734 bilhões de reais às 8h19.
Nova Brasil FM.
Quem nunca cantou a letra de uma música errado?
O comandante, o capitão, tinha um brother camarada.
O comandante, o capitão, tinha um brother camarada.
Cantando certo ou cantando errado, essa e outras, você canta ouvindo a Nova Brasil. Mais que moderna, brasileira.
Nova Brasil.
Em Poços de Caldas, a Alcoa celebra 3 anos da instalação do filtro prensa. Esse marco está alinhado aos objetivos de longo prazo da companhia e sua estratégia global de sustentabilidade. A tecnologia possibilitou a transição do sistema de disposição de resíduos de bauxita de úmido para seco, fortalecendo a eficiência ambiental e a gestão responsável dos recursos. O filtro prensa também impulsiona novas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento voltadas à aplicação do resíduo, promovendo a economia circular e deixando um legado positivo para as próximas gerações.
100% brasileira.
Nova Brasil.
Painel Rural com Chupé Andradas. De segunda a sexta, a partir das 6h20 da manhã. Só aqui, na Nova Brasil. Informação, mercado, clima e tudo que o produtor precisa saber. Você conectado com o agronegócio. Painel Rural com Chupé Andradas. Não perca.
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h. Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
ZYN 118, canal 263. Nova Brasil Mantiqueira. FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles. Afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira.
Nova Brasil FM.
Às 8h21, na nossa enquete do dia, nós perguntamos a você. A Câmara dos Deputados recusou a cassação dos mandatos de Carla Zambelli e de Glauber Braga. Ela acertou ou errou? Cláudio, o que as pessoas pensam a respeito disso, aqueles que acompanham aqui o jornal?
Heródoto, a enquete está assim, 34% dos ouvintes dizem que acertou e 66% dizem que errou.
Às 8h21 e a participação agora do companheiro Mário Neto.
O número de feminicídios registrados até o final de novembro em Pernambuco já é maior do que em todo o ano passado. Números revelados pela Secretaria de Defesa Social do Estado estão revelando que 82 mulheres foram mortas de forma violenta pela condição de gênero desde janeiro. Só para se comparar, em 2024, houve 76 mortes. Desse total, 68 ocorreram nos primeiros 11 meses do ano passado, demonstrando um crescimento de 20,5% em 2025. Boa parte dos casos de violência contra a mulher está relacionada à dependência financeira que as vítimas têm dos agressores. Existem pesquisas que mostram que cerca de 40% das mulheres que ficam completamente vinculadas à atividade doméstica, ou seja, que são dependentes dos homens, sofrem violência. E esse é um problema nacional, já que o Brasil é o quinto país do mundo com mais assassinatos de mulheres. Do Recife, Mário Neto.
Agora são 8h22, olha, você já sabe que os dois deputados, até o tema da nossa enquete, não tiveram seus mandatos cassados ontem em votação na Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui com o cientista político, professor Eduardo Green, para conversar um pouco conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Bom dia, Heródoto.
Professor, é provável que os mesmos que votaram pela não cassação de um são os mesmos que votaram pela não cassação do outro?
Não necessariamente, Heródoto, porque eu acho que os acordos feitos indicavam, sobretudo após a pressão dos deputados alinhados ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, por uma cassação em definitivo do mandato do deputado Glauber Braga, enquanto parlamentares mais vinculados ao bolsonarismo e à extrema-direita defendiam a manutenção do mandato de Carla Zambelli. O que acabou acontecendo foi que parlamentares do Centrão, não alinhados ideologicamente com o bolsonarismo, acabaram aceitando um acordo que fez com que o deputado Glauber Braga tivesse uma suspensão do seu mandato de 6 meses e não a suspensão em definitivo. Uma evidência disso é que após o acordo feito, que confirmou a suspensão dele por 6 meses, o ex-presidente, um dos mais revoltados, digamos assim, contra essa decisão, era justamente o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha no Glauber Braga alguém que o considerava como um adversário fundamental, que deveria ser excluído do parlamento pelas críticas que o Glauber fez à condução da sua gestão enquanto presidente da Câmara. Então, não necessariamente. Outra evidência disso é que o placar foi muito diferente. O placar que confirmou a suspensão do Glauber Braga foi muito superior àquele que acabou também confirmando a manutenção do mandato de Carla Zambelli. Então, o acordo, na verdade, acabou produzindo diferentes tipos de arranjos entre os partidos e os seus parlamentares que acabaram votando em favor da manutenção do mandato da Carla Zambelli e em favor da suspensão do mandato do Glauber Braga por 6 meses.
Professor, na sua avaliação, a diferença política, ideológica, não pesou tanto quanto o espírito de corpo. Salva o meu mandato agora que eu vou salvar o seu de manhã?
Eu acho que isso historicamente tem sido uma marca da Câmara, A Câmara tem sido muito leniente no que diz respeito a caçar parlamentares flagrantemente envolvidos em problemas legais, sobretudo. Veja o caso mais recente do Chiquinho Brazão, mandante declarado da morte de Marielle Franco, do assassinato de Marielle Franco no Rio de Janeiro, e a Câmara ainda assim não o caçou, deixou que ele perdesse o seu mandato por faltas, ou seja, imaginando que o Chiquinho Brazão pudesse estar solto hoje, ele poderia concorrer ano que vem de novo, porque a cassação por faltas é uma penalidade administrativa que não caça os seus direitos políticos. Então, sim, a Câmara dos Deputados, ela corporativo, digamos assim, de proteção dos seus pares, o que, a meu juízo, vem significando uma deterioração institucional extremamente grave. É, apenas para retomar o caso em questão.
Nós estamos com um pouco de dificuldade de acompanhar a coisa.
Julgado, fugitiva, declarada do país, preso num outro país, e ainda assim a Câmara não caça o seu mandato. Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, trânsito em julgado, fugitivo para o outro país, e a Câmara não caça o seu mandato. Ou seja, é um misto de corporativismo, é um misto também que envolve, sobretudo dos parlamentares vinculados ao bolsonarismo, uma tentativa crescente de deslegitimação das instituições políticas do Brasil. Nesse caso, nós tivemos na Comissão de Constituição da Câmara o relator dizendo que não havia evidência suficiente para condenar aquela Zambelli. Ora, vejam, quem é o deputado para afrontar os ministros da Suprema Corte para dizer que não tinha evidências para a condenação da deputada Carla Zambelli? Então, é corporativismo e é também um processo crescente, sobretudo dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, de uma crescente tentativa de dizer que as instituições políticas do Brasil não funcionam, que nós vivemos no Brasil uma suposta dura. Então, ou seja, associado ao corporativismo histórico da Câmara que você mencionou, também esse processo mais recente que a gente está assistindo no Brasil, sobretudo desde 2018, de enfraquecimento das instituições que a República Brasileira tem para lidar com casos como esses de parlamentares que afrontam a lei.
Professor Green, então a perspectiva para a semana que vem, quando eles vão analisar se caçam ou não o Alexandre Ramagem, que você citou agora há pouco, e mais o Carlos Bolsonaro, parece que é a crônica de uma cassação não concedida, ou estou errado?
Não, você está certo. Muito provavelmente a Câmara não irá cassar o mandato de ambos. A Câmara vai deixar que, por gravidade, eles percam o mandato. Mas, repito, aí é uma nuance muito importante para quem nos escuta. Eles perderão seu mandato um recurso administrativo. Ou seja, a Câmara fala que a ausência mais de um terço das sessões do ano legislativo a cassação do mandato. Terão seus direitos políticos. Vamos pensar a situação absurda. Nesse caso, Eduardo Bolsonaro poderá fazer a sua campanha para a reeleição de deputado, estando nos Estados. E há chance que ele se reeleja desta maneira. Então, é desse absurdo que nós estamos falando, quando nós temos um deputado que é réu por coação à justiça brasileira, vivendo em outro país, conspirando contra o país, e ainda assim não tem seus direitos políticos cassados. O mesmo vale para Alexandre Ramagem, fugitivo da justiça brasileira, que poderá fazer a sua campanha. Então é muito provável, sim, que, dada essa polarização política extensiva, dada a desconfiança que se instalou em parte do Congresso em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, dado o enfraquecimento que o Supremo Tribunal Federal nessas últimas semanas vem enfrentando, envolvendo o caso do Banco Master e também o envolvimento de familiares de ministros advogando em favor do Banco Master, que o Supremo Tribunal Federal tenha pouca condição política, vamos dizer assim, de se opor a essa decisão da Câmara. Então é muito provável, sim, que nós venhamos a ter, na semana que vem, um episódio mais triste de deterioração institucional, de perda de credibilidade do parlamento brasileiro, confirmando que ambos os deputados serão cassados por faltas e não cassados dos seus direitos políticos, como deveriam ser, por conta dos crimes que estão cometendo, que é o caso de Eduardo Bolsonaro, ou dos crimes para os quais já foram condenados com trânsito julgado, que é o caso de Alexandre Ramagem.
Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Sempre um prazer, Eduardo. Bom dia.
Obrigado. Professor Eduardo Green, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aqui uma pluralidade de cientistas políticos, uma pluralidade de comentaristas econômicos, para que você possa ouvir todos eles e formar sua própria opinião. Às 8h30.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Trem das Cores, agora é Cometa Tintas, a melhor e mais completa rede de loja de tintas do sul de Minas. Tintas e complementos automotivos, impermeabilizantes, escadas de alumínio, lavadoras de alta pressão e muito mais. E lembre-se, suvinil é na Cometa Tintas, Rua Major Bonifácio 880, fone 3731-1145. Entregue em toda a cidade de Andradas e região.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
Toca na Nova Brasil.
Nova Brasil Mantiqueira informa. O oferecimento Sicoob Agrocred, você, parceria que faz crescer.
Nova Brasil informa.
Mantiqueira.
A Samai de Mogi Guaçu abriu inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de 19 vagas efetivas em diferentes áreas. Os interessados podem se inscrever até às 21 horas do dia 16 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site www.publiconsult.com.br. As contratações serão realizadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e os salários variam de R$ 1.587,77 a R$ 6.058,34. O documento contará com a prova objetiva para todos os cargos e a prova prática para funções específicas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro. O edital completo encontra-se disponível pelo site da Prefeitura. Mais notícias nas redes sociais da Nova Brasil. Acesse @NovaBrasil_Mantiqueira.
Nova Brasil FM.
Agora às 8h33, a nossa enquete de hoje, está inclusive ligada agora há pouquinho, você ouviu aqui o cientista político fazendo comentários. Câmara dos Deputados recusou a cassação dos mandatos de Carla Zambelli e de Glauber Braga. E nós estamos perguntando a você se a Câmara acertou ou errou. Até o presente momento, Cláudia, como é que as pessoas opinam a respeito disso?
Heródoto, até agora, 31% dos ouvintes votaram dizendo que acertou e 69% que errou.
Ok. São 83, conosco está o companheiro Israel Medeiros. Ô Israel, o projeto foi aprovado na Câmara, agora chegou no Senado. Foi parar na mão de quem? Daquele senador que parece o Alexandre de Moraes, é isso ou não?
Bom dia, Heródoto. Exatamente, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Pois é, ele está aí relatando esse PL na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Esse texto que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Paulinho da Força. E ele, inclusive, se reuniu ontem com o Paulinho da Força para falar sobre esse texto aí. Lembrando que, segundo a previsão aqui da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, essa votação vai ser na semana que vem. E até lá, o senador Esperidião Amin espera fazer algumas mudanças nesse texto. Ontem, depois dessa reunião com o Paulinho da Força, ele falou à imprensa que, inclusive, considera trazer de volta ao texto a questão da anistia, ou seja, o perdão àqueles que estão envolvidos no 8 de janeiro na tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E claro que essa declaração caiu ali como uma bomba, com perdão aí da frase pronta, mas caiu como uma bomba ali no Senado Federal, onde os governistas já estão de olho tentando reverter essa possibilidade. Então, o senador Esperidião Homem está com esse relatório agora, fazendo esse relatório, conversando com diversos interessados nessa questão e já admite essa possibilidade de trazer de volta a anistia, porque ele tem sido um defensor da anistia nos últimos meses, dizendo que essa é uma solução para tentar pacificar o país, virar essa página envolvendo aí a tentativa de golpe, e o Planalto já tem atuado também para tentar evitar isso. A previsão é de votação na Comissão de Constituição e Justiça no dia 17. Esse foi um pedido do senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque nessa semana, quando a Câmara aprovou esse PL, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, disse que traria para votação ainda este ano, mas aí ele foi questionado ali, inclusive durante a sessão, sobre o tema ter que passar pela CCJ. Lembrando que todos os projetos precisam passar por um controle de constitucionalidade, ou seja, dizer se o texto é constitucional ou não, e isso é uma prerrogativa da CCJ. Então ele falou, olha, se vier para cá, a gente tem que votar, não dá para vir direto para o plenário. Então, o que o Davi Alcolumbre fez foi remeter esse texto para a CCJ vai votar na semana que vem, e o Davi Alcolumbre quer votar esse texto da dosimetria ou anistia até o fim do ano. Vai ser bem difícil nesses termos que tem defendido o Esperidião Amin, Heródoto.
Ok. Grato a Israel. Agora são 8h36. Olha, para a gente entender um pouquinho mais, então, a questão relativa aqui ao orçamento do país. Todo dia a gente fala de impostômetro, falamos também de gastômetro, por aí afora. Agora é o seguinte, nós tivemos então aí o orçamento, mas tem uma série de despesas que não consta do orçamento. Aí eu fiquei completamente confuso. Por isso, eu pedi aqui a gentileza do professor José Carlos de Souza Filho, que é professor da FIA Business School, para conversar um pouco conosco. Professor José Carlos, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil.
Professor, lá em casa é o seguinte, tem um orçamento. Se a gente aparecer com alguma coisa fora do orçamento, a gente teria que correr no banco, pedir dinheiro emprestado, etc. A gente fica no orçamento. Mas como é que é esse orçamento aí? O orçamento, aí depois tem isso. Agora, inclusive, os Correios fora do orçamento. Como é que funciona isso?
O que aconteceu foi que, por conta de um acordo feito entre o Congresso e o governo, foram excluídas algumas contas do déficit, principalmente considerando o déficit dos Correios, porque os Correios acabaram apresentando e vão terminar o ano com um déficit muito próximo dos 10 bilhões que foram aprovados para que sejam excluídos da LDO. Ou seja, das leis e diretrizes orçamentárias que regem o comportamento da contabilidade governamental. Então, isso significa que nós não vamos considerar para o ano de 2026 os efeitos do déficit dos Correios nas contas públicas. Então, isso vai gerar algumas consequências, obviamente. Os efeitos não serão sentidos em 2025, e sim em 2026. Por outro lado, isso sinaliza, ainda em 2025, uma postura que a gente deve esperar no próximo ano. Ou seja, se nós estamos flexibilizando agora as contas para o ano que vem, que é um ano eleitoral, então ano que vem vai ser muito difícil a gente conseguir atender metas fiscais de um lado e, principalmente, uma consequência que nós vamos sentir vai ser uma pressão forte nos juros. Por quê? Porque a pressão da dívida vai ser muito grande. Isso vai fazer com que a manutenção dos juros tenha uma pressão muito forte. Porque, veja, os juros não estão afetando apenas a questão da inflação, mas a dívida. Porque o que é o juro? O juro é o preço do dinheiro. Se a pressão monetária por parte das empresas do governo, por parte do governo, for muito grande, a pressão para manutenção do serviço da dívida também o será.
Professor, quer dizer o seguinte, se eu tenho um orçamento. Se eu gastar fora do orçamento, eu não tenho esse dinheiro. Eu vou procurar onde? Eu vou procurar no mercado esse dinheiro? Eu vou pedir para emprestado para o mercado, é isso?
Mais ou menos isso, porque o que acontece na realidade? O governo tem uma prerrogativa que nós não temos. Nós precisamos ir ao mercado, nós precisamos tomar dinheiro. o governo pode emitir títulos da dívida. Esses títulos são aqueles títulos que as empresas investem no Tesouro Direto, por exemplo. Então, o governo emite títulos. Com a venda desses títulos no mercado baseados numa remuneração, esses títulos, então, vão para as mãos do público investidor, que, por sua vez, conta com a perspectiva do rendimento desse capital no futuro. Certo? Então, o que acontece? O governo capta esses recursos através da emissão dos títulos. Esses títulos são promessas de pagamento no futuro. Esses pagamentos, então, esses títulos, então, permitem que a dívida seja rolada e o que é pago a cada exercício é aquilo que a gente chama de serviço da dívida. O serviço da dívida nada mais é do que os juros que são pagos nas operações. Ou seja, as operações de crédito do governo são pagos através dos juros por conta dessa dívida que vai sendo rolada no passar do tempo. Isso já vem há muito tempo. Então é importante a gente notar que se a gente tem uma necessidade maior da tomada de recursos por parte do governo, seja tomando empréstimos, seja emitindo títulos, que é a forma mais comum, a pressão sobre os juros vai ser crescente.